E agora eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, Cântico dos Cânticos. Hoje os batistas comemoram o dia do pastor, mas hoje os batistas também comemoram o dia dos namorados, sabia? O batista comemora o dia dos namorados também. E quem não é batista também, olha só que interessante, né? O dia do pastor é só o batista, mas o dia dos namorados é todo mundo. Mas, claro que o dia dos namorados é uma data criada para dar uma aquecida no comércio, para vender, né? E é lógico que há muita coisa nesse dia que não condiz com o propósito que a palavra de Deus tem para a vida de casais, mas também é verdade que muito poucas vezes nós tratamos desse tema, não do tema de casal a gente trata até bastante, né? Mas esse tema do romance, né? Do romance, da vida romântica de homem e mulher, como se a Bíblia não tivesse nada a dizer sobre isso. E uma coisa que eu acho que nós precisamos ter é não a coragem, mas a iniciativa de trazermos para dentro da igreja os debates, as conversas e todas as questões que são trabalhadas fora da igreja, né? Trazer para dentro, conversar, ver o que a palavra de Deus tem a falar sobre isso. Afinal de contas, a palavra de Deus tem princípios para tudo, né? E tem princípios também para esse aspecto. E nós vamos refletir agora no livro do Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão, ali depois do Eclesiastes, antes do livro do profeta Isaías, se você ainda não encontrou. E nós refletiremos sobre o que é que a palavra tem a dizer sobre a vida de um casal. Cântico, capítulo 8, versos de 5 a 7. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada no seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Esse livro bíblico do Cântico dos Cânticos é um dos livros mais difíceis a gente entender do Antigo Testamento. Ele foi um dos livros a respeito do qual houve, um dos livros a respeito dos quais houve mais debate sobre se deveriam ou não deveriam pertencer ao cânone sagrado. E alguns motivos levam a esse debate todo. Um deles é o fato de que Deus não é mencionado nesse livro. A semelhança do livro de Esther, em que Deus também não é mencionado, nesse livro Deus também não é mencionado. Não aparece Deus em nenhum lugar aqui, do Cântico dos Cânticos. Mas, além disso, esse é um livro que fala de um relacionamento de homem e mulher. Um tema que parece muito mundano, né, para constar na escritura. Quer dizer, você não fala de Deus e fala de homem e mulher, mas sem falar de Deus. Mas que negócio é esse? E não só isso, mas também é um livro que, ao falar de homem e mulher, chega a ter suas partes, digamos assim, mais sensuais, mais eróticas até, em que há elogios e descrições da formosura de ambos e chegando a descrições de cunho bastante erótico, né? E isso tudo fez com que muita gente ficasse com dificuldade de saber se esse livro devia estar na Bíblia ou não devia estar na Bíblia. Uma das maneiras de manter esse livro na Bíblia foi se convencendo de que esse era um livro que falava sobre Deus e o povo. Então, muitos intérpretes judeus, antes até do cristianismo, já tinham essa ideia de que esse livro estava falando não sobre um homem e uma mulher, mas sobre Deus e o povo de Israel. É claro que esse não é o único livro que coloca o relacionamento de Deus com seu povo como um relacionamento matrimonial. Por exemplo, Deus, na profecia do profeta Malaquias, por exemplo, Deus é o noivo de Israel e ele diz, olha, eu vou dar carta de divórcio, mas eu odeio o divórcio, não quero divorciar, eu odeio o divórcio, não quero divorciar de vocês. Ele está falando dele e o povo. Ou, em Ezequiel, tem uma passagem que fala em que Deus tomou o povo como uma mulher judiada na beira da estrada e tomou e cuidou e criou e encheu de presentes e vestiu bem vestida e essa mulher o traiu. Ou no livro do profeta Oséias, o relacionamento de Deus com o povo é exemplificado ou é demonstrado em paralelismo com o relacionamento do profeta Oséias com Gomer. Então não é o único ponto, ou os que interpretavam esse texto como relacionamento Deus e o povo não estavam tão malucos da cabeça, não. Eles estavam seguindo uma tradição que já existia. Mais do que isso, era tão forte essa ideia que o livro de Cântico dos Cânticos era lido na Páscoa na sinagoga. Olha só, um livro lido na Páscoa era esse livro aqui. Um livro porque traz toda essa ideia de um rei ou de um noivo heróico que salva, que resgata para casamento uma noiva, e a ideia da Páscoa, de Deus que salva o povo da dominação do Egito, estava bem presente. Tomando essa ideia, os cristãos falaram, bom, se é assim, então também esse livro é sobre Deus e a igreja. Né? E também não é o único lugar da Bíblia da onde a gente tiraria essa ideia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o relacionamento matrimonial é como Deus e a igreja. Homem e mulher é como Jesus e a igreja, Cristo e a igreja. Ou o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele é o noivo. O Apocalipse fala que a Cidade Santa desce como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então tem toda uma questão das bodas no Novo Testamento da igreja com Jesus Cristo. Também não é algo absurdo. Mas quando você lê esse livro, sem tentar emprestar conceitos de outros lugares, e na tradição a qual ele pertence, que é essa da literatura de sabedoria, que é a que nós vemos na Bíblia com Provérbios, Eclesiastes e este livro do Cântico dos Cânticos, você vê que ele não está falando de nada para além do que a realidade do amor entre um homem e uma mulher. Essa realidade do amor entre homem e uma mulher que está presente aqui. E a gente tem a dificuldade de entender isso, porque a gente acabou tirando essas questões do nosso convívio cotidiano, da alegria e dos prazeres da vida cotidiana, nós tiramos isso do âmbito do sagrado. Nós tiramos isso do âmbito da nossa fé. Existe no Antigo Testamento diversas palavras que apontam para a alegria que nós temos em desfrutar do que Deus nos deu. Sem ser a alegria de cumprir uma missão de Deus específica, de deixar Deus agir através de nós com os dons ou coisa do tipo. Não, simplesmente de se alegrar com a mulher da sua mocidade, simplesmente de comer, beber e festejar com seus amigos, de poder descansar e usufruir do fruto do seu trabalho. Existe muita coisa na literatura de sabedoria do Antigo Testamento dizendo a respeito disso. Muitos textos que apontam, olha, ser feliz diante de Deus, se alegrar com as coisas da vida, não é motivo de vergonha, não é futilidade. O lazer, o prazer, a alegria não são futilidades, são coisas que Deus te deu e você deve desfrutar. Dentre as coisas que você deve desfrutar está o relacionamento homem e mulher. No Novo Testamento, esse tipo de palavra parece um pouco ausente. Esse enfoque na alegria cotidiana, no desfrutar. Onde está isso? Você procura o Novo Testamento e você não enxerga, mas ele está lá também. Sabe onde ele está? Ele está lá em Jesus. Ele está lá em Jesus fazendo um milagre nas bodas de Caná. Que milagre que ele fez? Deu vinho para o povo. Ele estava lá. O que Jesus estava fazendo nas bodas de Caná? Festejando. Ele não estava fazendo outra coisa. Ele não estava pregando. Ele não estava fazendo outro milagre, curando gente. Não, ele estava lá festejando. Jesus inquirido pelos discípulos de João e os fariseus a respeito da falta do jejum entre os seus discípulos, ele fala, olha, eles estão aqui um noivo aqui, na hora de estar com o noivo é hora de estar alegre, é hora de festejar, é hora de estar junto. De ir comer com as pessoas, de sentar, de se retirar para descansar. Em Jesus Cristo, essa sabedoria do Antigo Testamento está se demonstrando. Ser alegre, desfrutar das alegrias da vida não é futilidade, é dádiva de Deus. É presente de Deus. Quando a gente busca uma vida fora disso, longe disso, a gente está buscando um rigor ascético que não leva a nada a não ser a nossa própria consciência. Na verdade, quando a gente acha que o nosso prazer justo é algo que desagrada a Deus, nós só estamos alimentando o sentimento de culpa. Nós só estamos dizendo que a gente não devia estar se alegrando porque a gente não merece. Quando a gente devia ter o pensamento do salmista, o pensamento do pregador do Eclesiastes, o pensamento de Salomão, que tudo que eu estou desfrutando foi Deus que me deu. E ao invés de eu tomá-la com culpa, eu tomo com gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado. Vou abrir um parênteses aqui para contar uma história muito interessante que eu acabei de lembrar. Eu tenho um primo muito querido, um priminho, filho do meu primo. Muito querido. Uma gracinha ele. Eles vão vir aqui um dia, vocês vão conhecer. E o Saulinho, o nome dele é Saulo, ele estava brincando com a minha tia no parquinho lá do condomínio da casa deles. E a minha tia, que é professora de crianças e tem ministério infantil na igreja, tudo, conversando com o Saulinho, falou assim, Saulinho, tá legal aqui, né, o balanço, a gangorra, tá legal, né? Ele falou, tá legal. Ele tinha, acho que uns 6 anos, né, cinco anos. Então vamos agradecer a Deus? Vamos. Aí fizeram uma oração, agradeceram a Deus e continuaram brincando. À noite nós fomos numa sorveteria que tinha uma cama elástica. E o Saulinho olhou e falou, eu quero ir na cama elástica. Aí minha tia falou, vamos lá, eu levo você. Aí levou, minha tia não, a mãe dele, a minha prima. Vamos lá, eu levo você. Aí levou ele na cama elástica. Ele pulando na cama elástica. De repente a gente olha pro Saulinho, ele tá pulando com as mãozinhas junto e o olho fechado, assim, ó. Ele lembrou de agradecer a Deus na cama elástica. E aí, depois a minha prima voltou e a gente rindo na mesa que a gente viu. Ela voltou e falou, eu não entendi o que está acontecendo. Aí a minha tia contou, não, eu ensinei ele a orar e agradecendo a Deus. E agora ele estava feliz e ele agradeceu a Deus. Essas coisas deviam estar mais presentes na gente. Da gente se alegrar da oportunidade de estar com o que a gente ama, da oportunidade de estar feliz onde a gente pode estar, de se alimentar com a família ao redor da mesa, se alimentar com os amigos, de estar junto, esse tipo de coisa que Jesus aproveitou muito bem e que nos ensinou a fazer também. A feijoada que nós vamos ter mês que vem, esse tipo de coisa, entendeu? Isso é coisa que é dádiva de Deus, é presente de Deus. E é nesse contexto que o livro do Cântico dos Cânticos está inserido. Do prazer que nós desfrutamos num relacionamento matrimonial, da alegria, da mutualidade, do amor. Isso é maravilhoso, isso é incrível, e a gente deve celebrar isso com gratidão a Deus. Estar com quem a gente ama e é uma dádiva de Deus. E esse texto do Cântico dos Cânticos, ele é muito difícil da gente entender. Porque alguns vão dizer assim, olha, esse é um texto escrito por Salomão, o primeiro verso fala, Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos significa o melhor cântico, a melhor canção, a canção suprema, né? É a canção suprema, a melhor canção. Então, de todas as músicas de amor que você já ouviu na vida, essa aqui é a mais bonita de todas, seria mais ou menos isso. Lá no Livro dos Reis, diz que Salomão escreveu milhares de canções, mas só uma ficou guardada, essa aqui. Então, se Salomão de fato é o autor desse livro, como o próprio livro diz, alguns que entendem que seja uma tradição de Salomão, e não exatamente Salomão que escreveu, mas não vejo muito motivo para a gente pensar dessa maneira. Se Salomão escreveu isso aqui, esse foi o melhor cântico que ele escreveu, porque todos os outros se perderam, mas esse ficou. O Cântico dos Cânticos de Salomão, ele parece uma coisa... Tem gente que vai dizer assim, olha, é um cântico que Salomão escreveu para sua amada, a Sulamita. Tem gente que vai dizer, não. Salomão é só um personagem desse cântico. Na verdade, a amada está apaixonada pelo amado, que é um pastor. E Salomão, na verdade, é o vilão dessa história, que está querendo roubar a amada para si. E aí tem gente que vai dizer, não, tem 4 personagens nessa história. Tem Salomão, tem a amada, tem o amado e tem a tal da Sulamita, que Salomão coloca lá para tentar seduzir o cara e ele ficar com a amada. Então é um monte de história, mas... Quando a gente olha para o texto, a gente tem certeza de uma coisa. Ele está colocando o amor num nível altíssimo de experiência humana. Ele está colocando o relacionamento homem e mulher num ponto de idealização quase. Num ponto imenso, alto, quase inalcançável. E ele faz isso de algumas maneiras. Uma, com declarações a respeito disso, de que o amor é doce, que os beijos são mais doces do que o vinho, do que o mel, que o amor é forte, que o amor não pode ser comprado, ele é mais valioso que todas as coisas. Essas palavras elevam o amor. Mas tem uma expressão um tanto quanto implícita a respeito do valor do amor nesse livro, e é a expressão da natureza. O autor deste livro, Salomão, ele escreve colocando o casal sempre na natureza. Coloca o casal nos jardins, coloca o casal nos bosques, coloca o casal debaixo da macieira, coloca, que nem era uma macieira de fato, a palavra que é um outro fruto, a gente que coloca macieira, mas naquela época eles nem conheciam maçã, então era um outro fruto. Coloca o casal em ambientes que nós chamamos de ambientes bucólicos, ambientes campestres. E isso é uma referência da própria ideia da perfeição do relacionamento que se encontrava antes da queda. A perfeição do relacionamento conjugal no jardim mais maravilhoso de todos, que era o Jardim do Éden. É como se o Cântico dos Cânticos falasse sobre o Éden que está ao nosso alcance. De um Éden possível. Ou do que sobrou do Éden. Do que ainda tem do Éden. E é tão idealizado quase esse amor, ele é tão alto, como são as mais belas canções de amor, ou como dizia o Fernando Pessoa, né, que todas as cartas de amor são ridículas, mas elas são ridículas porque quem não ama é que acha que elas são ridículas. Assim também esse texto parece até ridículo, você lê e fala, quem é que é essa pessoa, esse tipo de amor não existe, mas é ridículo para quem não sabe o que é isso. É como ler uma obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, e no final dizer, que ridículo, quem é que se ama ao ponto de se matar? Você não sabe porque você não amou, para entender o que é que Shakespeare está falando aqui. E é claro que você não precisa se matar para amar, mas quando você vê Romeu e Julieta, você olha a maneira como eles se olham, você fala, isso é o amor, esse é o amor que eu quero. E é isso que está acontecendo aqui. Salomão, provavelmente, com todas as esposas que ele teve, ele nunca teve um relacionamento como o que ele descreveu nesse livro. Mas o que está descrito nesse livro é esse ideal paradisíaco do amor, que aponta lá para o amor que deveria haver entre homem e mulher no Éden. É isso. Esse amor está aqui retratado no Cântico dos Cânticos. E como que é esse amor? Esse amor é cheio de elogios, esse amor é cheio de carícias, é cheio de beijos, é cheio da vontade, a ânsia de estar um na presença do outro. Tem um trecho interessantíssimo em que a mulher acorda e não encontra o marido, e ela sai pela rua procurando o marido, e quando encontra ela se agarra nele e fala, eu não solto nunca mais. E depois de novo eles se perdem, eles se encontram, e fica essa coisa de aquela vontade de quando você está separado, mas está apaixonado, você está apaixonado e está por algum motivo distante, e você não vê a hora de estar junto, de querer estar junto, isso está nesse livro, essa experiência humana que é retratada há 3 mil anos atrás, e que é a mesma hoje, porque isso é um presente de Deus, esse amor, as carícias, o beijo, o elogio, a valorização, isso é presente de Deus. Não transformar a nosso relacionamento em cópia do que se estabelece nos padrões mercadológicos do mundo. Não. É viver a realidade de um amor que é como fogo. Um amor que é alimentado por gestos de carinho, palavras afetuosas, toques, abraços. Esse tipo de amor. Esse encaminhamento para celebrarmos isso com alegria. É isso que a gente encontra no Cântico dos Cânticos. Esse trecho que nós lemos, ele é a conclusão, uma belíssima conclusão deste livro. Ainda há mais um episódio depois disso, em que falam exatamente a importância do amor e de se estar guardado e para o amor, de se guardar para o amor verdadeiro. Esse é um cântico que, falando de amor, conjugal se insere exatamente da maneira como a Bíblia ensina que é um casamento que deve ser. Os noivos se guardam até o casamento. No capítulo 3 acontece o casamento. Até então eles não têm a experiência sexual, é só depois do capítulo 3 que isso acontece. E fala a respeito de guardar o seu jardim, de estarem prontos, de cuidar da sua vinha, né, que era cuidar da sua própria aparência, e estarem um dedicado ao outro, tudo seguindo corretamente o que a Bíblia ensina e dizendo, isso é belo, isso é bonito. E esse texto que nós lemos aqui, ele diz, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Põe-me como selo no teu coração. É claro que o amor conjugal, o que a palavra nos ensina, é que ele é exclusivo. E o selo no coração é da exclusividade. É o esposo pedindo para a esposa, sela o seu coração com o amor. Sela, coloca-me como o selo do seu coração. Que eu seja agora a marca do seu coração. Que sejamos os dois os amantes exclusivos uns dos outros. Que nós vivamos nessa vida de amor. Esse é um dos textos que faz a gente pensar se foi Salomão mesmo que escreveu, né? Porque Salomão não tinha essa exclusividade toda. Mas nós entendemos o padrão bíblico que é esse para a nossa vida. Sela-te, sela o teu coração comigo mesmo. Me coloca com o selo, porque o amor é forte. Mas este amor que é comparado com um rio que não pode ser apagado, ele é comparado com o rio, com o fogo que não pode ser apagado pelos rios, ele é comparado com o fogo, tanto no aspecto positivo, quanto no aspecto do perigo. Veja só, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. O amor é forte, ele me arrebata, ele me toma, ele está para além da minha vontade de resisti-lo, mas ele me consome, como fogo, como a sepultura, o ciúme me toma, então me põe como selo no teu coração. Esse texto não é um elogio ao ciúme, de maneira nenhuma, mas ele é, primeiro, um ressaltar da exclusividade do casamento, mas também a demonstração de como a gente pode se perder na entrega ao amor. O texto mais de uma vez diz que nós não devemos, esse livro mais de uma vez diz que nós não devemos despertar o amor antes que ele acorde, antes que seja a hora. Nós não devemos despertar o amor antes que seja a hora, porque o amor é coisa séria. O relacionamento conjugal é coisa séria. O namoro é coisa séria. O texto começa antes deles se casarem. O envolvimento com o sexo oposto é coisa séria. É coisa séria e é coisa bela. É como fogo, que é belo, maravilhoso, que te encanta. Você acende uma fogueira, você fica olhando aquelas labaredas subindo, é lindo. Te encanta, te aquece, te toca, mas te queima. Cuidado, cuidado. O amor não é algo ao qual nós devemos nos dedicar. Nós não buscamos uma ideia de amor. Nós não buscamos uma experiência de amor. Nós buscamos amar. Quem busca uma ideia de amor, esse pode se consumir por essa ideia. Esse pode se consumir por essa chama. Esse pode entrar numa espiral de loucura. Mas quem se dedica a amar, esse busca o outro e não o amor em si. E busca o outro em amor. Deu para entender? Tem gente mais apaixonada pela ideia do amor do que pela própria prática do amor. Tem gente mais apaixonada pelo sonho do príncipe encantado, do que pelo príncipe que Deus te deu, que não é encantado, é real. Cuidado, cuidado, o amor queima, o amor consome, o ciúme é como a sepultura, cuidado, cuidado. Haja com amor, mas pelo amor. Mas é também o amor persistente, que as muitas águas não podem apagar, os rios não podem afogá-lo e que não pode ser comprado por nenhum bem. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. E isso é o esposo dizendo, olha, isso que eu tenho com você é mais valioso do que tudo o que eu já experimentei na vida. E qualquer coisa que alguém me ofereça, não chega aos pés disso que nós temos juntos, do amor que nós desfrutamos. Como eu disse, esse é um texto que está falando de uma coisa altíssima, de um amor distante, um amor paradisíaco, mas que nos coloca, como fazem as belas canções de amor, a lembrança de que nós devemos buscar isso, de que nós devemos investir nisso, de que nós devemos estimular nos nossos casamentos o romance, o carinho, o cuidado, o afeto, o apego, demonstrar um para o outro o valor do outro, colocar o outro no lugar que lhe é devido. Quando o texto fala que nenhum bem pode comprar o amor, e você lê isso e acha lindo, e você fala isso para sua esposa, se você fala, se você faz tempo que não fala, fala agora. Nada pode comprar o amor, você é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. Meu tesouro, né? A gente lembra da Dona Florinda, mas você pode falar para sua esposa, meu tesouro. Se você falar isso para ela, você automaticamente se compromete a agir segundo isso. Você automaticamente se compromete a mostrar o valor que ela tem. E isso é importante, isso é essencial. Isso é essencial. E isso não é futilidade. Isso não é se afastar do que Deus tem para a sua vida. Não. Isso é experimentar o presente de Deus. Não tem nada mais maravilhoso do que encontrar essa correspondência com alguém. Gente, Adão estava no paraíso. Já tudo era perfeito lá. Tudo, tudo, tudo. Deus olhou e falou, não é bom que o homem seja só, vou fazer ficar melhor esse negócio. Está entendendo? O que transformou o paraíso de bom em muito bom foi a correspondência, foi o casamento, foi a união, foi isso. E Deus dá a Adão e Eva o paraíso, o jardim para eles viverem. E Deus fala para Adão, olha, cuida do jardim aí, você é o meu jardineiro aí. Eva, cuida aí, ó, vocês cuidem aí do jardim. E se a nossa relação é o que sobrou do Éden, se os nossos casamentos são o que a gente tem de paradisíaco nessa vida, para os que são casados, o mandamento é, cuida do teu jardim, cuida do teu paraíso. Não ache que um jardim deixado à solta, ele vai crescer e continuar naquele padrão bonito que ele tem. Não, ele vai começar a criar um monte de coisa diferente, ficar tudo fora de ordem. Cuida, se dedica, aduba esse seu amor com palavras, poda a desconfiança com exemplo de fidelidade, eleva a tua esposa com palavras, com ações, com valorização. Esposas, respeitem, elevem os seus maridos com dedicação, com carinho. Isso está aqui, ó, o Cântico dos Cânticos, livro da Bíblia. E é Deus falando sobre isso. Não é outra pessoa. Isso aqui não eram as ideias de Salomão escritas aqui. Isso aqui é Deus inspirando um homem a escrever uma música linda e colocando aqui na Bíblia para a gente aprender. E é isso que a gente... É isso que eu gostaria de inspirar em nós essa noite. Que nós... vivamos um romance. Agora, e aí, como é que eu vou fazer? O que, que a minha esposa gosta? O que, que meu marido gosta? Aí tá pra você. Vocês se conhecem muito mais do que eu. Puxa, mas como é que eu vou fazer? Eu queria tanto encher ela de presente, mas eu não tenho dinheiro. Mas romance não tem nada a ver com dinheiro, não. O amor tá pra além do que o dinheiro pode comprar. Agora, se você tem dinheiro, faz tempo que você não dá um presente, dá um presente, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai também entrar nessa. Você viu o que o pastor falou. Não, se... Mas a coisa está difícil, está em crise, está desempregado. Tudo bem, mas o amor é para além disso. É valorizar, é cuidar, é mostrar o carinho, o cuidado. É fazer algo, fazer, falar, agir de maneira que demonstre o amor que você de fato tem, porque o amor não é óbvio, não é um negócio assim que basta você sentir e o outro já vai saber, não. O amor só existe quando ele acontece, e você tem que fazer ele acontecer. É assim. E se você está ouvindo aqui e seu cônjuge não está aqui por algum motivo, então o desafio está em você, começa de você, porque se o amor é fogo, basta uma faisquinha, você começa a faisquinha lá e vamos esquentar esse negócio. É isso. É lembrar da importância do romance,
é lembrar da importância do cuidado, do toque, do carinho, dos beijos, do abraço, do sexo, é de tudo isso. É viver a vida a dois como o presente que Deus nos deu. E o resto? E o ministério da família que a gente tem um com o outro? E a encher a terra da imagem de Deus? Isso tudo é maravilhoso, isso tudo acontece. Mas qual imagem de Deus? Essa de carinho, de afeto, de amor, de respeitar o outro, de elevar, de mostrar como ele é importante. Entendeu? Então as coisas estão juntas. Elas estão juntas. Nada educa melhor o seu filho do que ele entender que você ama a sua esposa. É lindo, ele vai olhar o exemplo do pai e falar, puxa, como é legal esse negócio. Tua filha, quando vê a maneira como você trata a sua esposa, vai falar, eu quero um cara que seja daí para cima. E vendo a esposa, a maneira como ama o marido, fala, olha, é assim que é a vida dois, é isso que eu quero. Se dedica, se ama, se mostre esse carinho. E isso vai resultar em coisas boas de Deus. E que então nós nos lembremos. Então fica o apelo aqui, ó. Vou pedir para levantar a mão. Quem aqui vai? Não, não vou fazer isso. Mas fica o apelo. O apelo para que nós busquemos isso. Mais carinho, mais romance, mais demonstração de afeto. Na linguagem que a sua esposa e seu marido entendem, né? Tem um livro clássico, que são as 5 linguagens do amor. E eu disse até ontem, conversando com um casal, que eu não gosto muito desses esquemas, 5 linguagens, 6 passos, essas coisas, não gosto. Mas eu já quebrei minha cabeça 20 vezes para tentar achar um erro nesse esquema das 5 linguagens do amor do Gary Chapman, e eu nunca encontrei um erro nisso. Que ele diz que são 5 maneiras como as pessoas se entendem amadas. São com palavras de afirmação, são com ações de serviço, é com presente, é com qualidade de tempo e é com toque físico. Cada um tem a sua. Tem gente, às vezes, você pega um casal para aconselhar e aí o casal fala assim, mas ele não, a mulher fala, ele não diz que me ama, ele nunca mostrou romance, eu gosto tanto disso, ele não... E ele fala, mas como é que eu não te mostrei que eu te amo? Eu trabalho o dia inteiro, coloco comida em casa. Mas não é essa a linguagem do amor que ela entende. Ela entende uma outra linguagem. E ele fala, mas você também, a gente, né, não tem carinho, a gente não se abraça, não se toca, a gente não vai para a cama, a gente não tem essas coisas. E ela fala, mas é claro que eu te amo, eu faço tudo por você, essa casa é um brinco por causa de mim. E ele não entende, porque para ele o amor não é expressado desse jeito. E o amor a gente fala na língua do outro, sempre, sempre na língua do outro. Então a gente fala na língua do outro. A gente busca compreender o outro e se dedicar. Tudo isso está aqui nesse livro aqui, ó. Tudo isso está aqui na Bíblia. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos buscar, nós vamos mostrar o compromisso, nós vamos selar o coração com o outro e nós vamos nos dedicar a amar e a ter mais romance. Amém? Olha, você falou um amém para isso, olha que bonito, viu? Quem diria que essa seria a sua oração essa noite, né? Então nós vamos fazer agora uma oração, eu vou dar um tempo para você orar, e eu sei que nem todo mundo aqui está casado, os namorados já compreenderam, esse texto, esse livro, ele começa antes do casamento, e antes do casamento ela já sonha com ele já sonha com ela, eles já estão apaixonados, ele começa lá de antes, e depois tem um casamento, e depois eles vão viver a vida a dois, e tudo é cheio de amor. Então você já olha e já vê, ó, o vislumbre, que só melhora, tá bom? Só melhora. Tem luta também, mas no namoro também tem. Não vem com essa historinha que no namoro é tudo bom, que também não é. Então, é só melhora, é isso que o livro está mostrando. Então, nós vamos orar. Se você está aí com seu namorado, namorada, marido, mulher, noivo, noiva, e você quer orar com ele, querem orar os dois juntos, orem, vai ser bonito, vai ser bom. Se você está sozinho, sem, ou se você não é casado, se você não está namorando, se você não entende nada disso... Ora sozinho também, que o Senhor te abençoe, que você também tenha o entendimento de descobrir os prazeres da vida com o presente de Deus, que não só esse, todos os outros, a amizade verdadeira, o desfrutar de um lugar bonito, o respirar de um ar puro, o aproveitar da arte, aproveitar das belezas da vida, tudo isso é presente de Deus, tudo isso é graça de Deus, e que seja assim. Amém.